Tiago, capítulo 2, versículos 18 até o versículo 26. Nós vamos fazer a leitura e depois vamos dar a explicação. A palavra que nós vamos ver hoje é imputação. E o tema é resgatado pela imputação. Tiago, capítulo 2, versículo 18 ao 26. Nós vamos ler o parágrafo, mas vamos olhar apenas um versículo. O texto é esse, façamos a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os expediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade, podemos aprender mais. Abençoe cada um, Senhor. Ajuda-nos a entender esta palavra tão importante. Em nome de Jesus. Amém. Imputado significa... é um ato de Deus através do qual ele atribui justiça ao crente em Cristo. Em outras palavras, a imputação é um ato de Deus, não é do homem, em que Deus fala para você como cristão, dizendo: você está justificado. Agora, qual a razão de justificação? A justificação é por meio do sangue de Cristo. Mas para que você seja realmente alguém que pode propor a dizer que você está justificado por Cristo, é necessário que você seja imputado. Que Cristo assumiu os pecados seus e cumpriu a lei. Então, quando a gente fala muito sobre isso, que nós somos salvos por meio da fé em Cristo. Está certo, não tem nada de errado. Mas o que justifica? Porque não tem uma lógica só justificado porque Cristo morreu na cruz. Não, é porque Deus fez com que você fizesse parte disso. E foi o caso, o exemplo aqui, quando Abraão, ao colocar-se diante de Deus e oferecer, e Deus fez a troca ali, Deus imputou Abraão, dizendo o seguinte: olha, eu te dou a concessão de você poder se vindicar a justificação por meio do sangue que você ofereceu. Mais ou menos isso. Agora, aonde está a raiz de tudo isso? Porque você fala assim: mas isso está na lei? Está na lei. Mas Abraão aconteceu antes da lei. Verdade. Aconteceu antes da lei. Marca aí, Tiago, ok? Nós vamos lá para Levíticos, capítulo 25. Levíticos, capítulo 25, porque é na lei que tem essa expressão, porque Deus não vai fazer nada sem antes deixar escrito, ok? Levítico 25 tem bastante versículos aí. Nós vamos ler o versículo 47 em diante. Levítico, capítulo 25, versículo 47. E diz assim, ó, observem só essa expressão, a razão da palavra imputação. E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza e ter irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate. Por isso que eu disse resgatado pela imputação. Haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar. O seu tio ou o filho do seu tio o poderá resgatar. Ou um dos seus parentes da sua família o poderá resgatar. E se alguém, e se alcançar a riqueza, será resgatado a si mesmo. E acertará com ele que o comprou, desde o ano que se vendeu até o ano do jubileu. E o preço da sua venda será conforme o número de anos, conforme os dias de um diarista estará com ele. Se alguém, se ainda faltarem muitos anos, conforme ele retribuirá para o seu resgate parte do dinheiro pelo qual foi vendido. E se ainda resgatarem poucos anos, até o ano do jubileu, então fará contas com ele, segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Como diarista de ano em ano estará com ele, não se assenhorará sobre ele com rigor diante dos seus olhos. E se desta sorte não se resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles. Eu tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. O versículo 50 exatamente é a palavra imputado, ou seja, foi transposto de um lado para outro. Agora, aí está a base da lei, mas aonde tem um exemplo? O exemplo está em Filemão. Por favor, vá comigo em Filemão e nós vamos ver o exemplo claro. Esse é o exemplo. Então, no Novo Testamento, irmãos, eu posso dizer com clareza, nós temos exemplo de todas as palavras que estão relacionadas à vida cristã. E o exemplo começa no versículo 8 e vai até o versículo 20. Mas eu vou me reter, o parágrafo vai do 8 ao 20, mas vou me reter principalmente no versículo 18, ok? Olha o versículo, por favor, versículo 15 para dar mais sentido. Versículo 15 de Filemão, só tem um capítulo. Porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tem por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, versículo 18, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Veja que exatamente é o exemplo. O que aconteceu aqui foi o seguinte: Filemão tinha um patrão, ele era um escravo, e ele fugiu do seu patrão, se rebelou, e no caminho ele encontrou Paulo. Paulo pregou o evangelho para ele, não sei onde, se foi na prisão, fora da prisão, pregou o evangelho para ele, e ele se converteu, e ele acabou servindo Paulo. Só que aí Paulo acaba descobrindo toda a conversa dele, toda a vida dele, do passado, etc. Paulo se sentiu que deveria restituir ele para o seu amigo. E o que acontece? Esse homem tinha o poder de dizer sim, não. Mas como Paulo não tinha condições de saber se podia ficar com ele ou não, mandou-o de volta. Mas só que ao mandar de volta, sabia que tinha consequências. Pode ser que ele tenha feito alguma coisa a mais que o patrão queria cobrar. Então Paulo falou assim: olha, tudo que ele dever, tudo que ele fez de errado, você coloca na minha conta. Irmãos, quando nós fomos resgatados por Cristo, conforme Tiago fala lá, nessa expressão que ele dá como exemplo, no versículo 23, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa mesma expressão é exatamente isso. No momento em que você creu em Cristo, Deus pegou e imputou o seu pecado em Jesus, e em Jesus ele te deu liberdade. Por isso nós não precisamos mais ser escravos do pecado, conforme Romanos fala. Existe essa palavra imputação, ou imputado, ou existem vários versículos. Eu quero ler alguns versículos para os irmãos, principalmente no Novo Testamento, que tem essa palavra com clareza. Eu quero ler alguns versículos rapidamente aqui, para nós termos noção de tão importante que é essa palavra, e as pessoas não dão menor razão. Em Romanos 4:3 diz assim: porque diz a Escritura, creu Abraão e Deus lhe foi imputado por justiça, conforme está aqui em Tiago. Mas em Romanos 4:4 ainda diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. E no versículo 22 ainda diz: assim isso lhe foi também imputado como justiça. Versículo Romanos 5:13 ainda diz: porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Por isso eu voltei lá em Levíticos 27, dizendo: se não existe na lei, não existe nada que favoreça isso. Aquela passagem em Rute, aonde há o resgate, lembram? Nós falamos domingo passado, o resgate que tem a ver com essa parte de imputação. A troca das sandálias, que era um costume dizer, que era um costume dizendo que o negócio estava feito, essa expressão resgatado e também imputado está junto, está intrínseco. Não pode separar uma coisa da outra. Não tem como você separar de que você foi resgatado se você não foi imputado isso. Ou seja, no momento que você transpôs o seu pecado, ou Deus transpôs o seu pecado para Cristo, Cristo trouxe para você a purificação e a santificação no Espírito. Essa é a razão porque o Espírito Santo pode evidenciar em nós. Porque até então no Velho Testamento, isso era só feito com sangue de animais. E sangue de animais tinha que ser feito sempre. Mas o sangue de Cristo não permanece eternamente, é uma vez só. Tem uma outra passagem em Gálatas também, versículo 6 do capítulo 3, também diz a mesma coisa, o que nós lemos em Tiago está em Romanos: assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Por isso que não há necessidade de acrescentar nada à salvação, somente crer pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e a fé vem de Deus, não é sua também. E tem mais duas passagens, irmãos. Em 2 Timóteo 4:16, ninguém me assistiu à minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Quando Paulo se sentiu assim, muito entristecido, sabe que Paulo diz? Que isto lhes não seja imputado. Ou seja, que Deus não venha a colocar isso de forma que seja um peso para a vida da pessoa. Paulo está usando a mesma expressão. Existe um documento que nós falamos hoje que exemplifica e tipifica isso. Não é exatamente isso, mas tipifica. É assim: você está de viagem para fora do país por 2 anos. E existem algumas pendências que você precisa tratar, como aluguel de casa, supondo que você tem aluguel, você tem contas para pagar, você tem que retirar dinheiro de um banco e colocar em outro. Então você escolhe uma pessoa para que faça isso para você. A disponibilidade, a confiança nela. Você deposita total confiança nela e você faz um documento chamado procuração. Você vai lá e manda a procuração registrada em cartório. Você paga o valor pela procuração. Você paga o valor pela procuração. E essa procuração vem cair na mão da pessoa e você vai para fora do país durante 2 anos. É mais ou menos a expressão, você transferiu toda a autoridade, você fez com que a pessoa recebesse autoridade no seu nome, fazendo aqueles negócios que ela vai fazer. Você está dando total confiança nisso. Irmãos, veja só, não é um exemplo tão claro, mas é um mais lógico para nós hoje. Veja só, Cristo morreu no seu lugar e passou você a pertencer à família de Deus. E todo o pecado seu, ele pegou, Deus pegou na verdade, e jogou em Cristo Jesus, lá na cruz. Os pecados que nós vamos cometer amanhã já foram jogados na cruz. Irmãos, para e pensa. Às vezes a gente não para para pensar, mas para e pensa. Quando Paulo diz em Filemão, olha, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta, porque você me deve até a mim. Ele fala mais embaixo, você me deves, aqui ele diz, versículo 19, eu Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei, para se não dizer que ainda mesmo a ti próprios te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei no Senhor, recreio as minhas entranhas no Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo assim, você não deve imputar nada na vida do outro. Tem a ver com perdão, nós vamos ver no próximo domingo, na sequência. Mas a imputação tem a ver com validade na lei. Por isso, voltando de novo, não tem jeito, de forma nenhuma, alguém dizer, ah, eu vou na igreja e acha que é salvo? Não é. É necessário a ação de Jesus Cristo mediante a concessão da pessoa querendo receber a Cristo como Salvador. Isso não é visto mais hoje nas igrejas. As pessoas estão aceitando a Cristo pela emoção. As pessoas estão fazendo as coisas sem pensar, sem, sabe, só seguindo as emoções. E a verdadeira salvação não está realmente sendo evidenciada. Diante disso, irmãos, voltando para Tiago, aonde fala sobre fé e obras, Tiago fala assim, olha, é necessário que a sua fé opere, mas as obras mostram sua fé. Se você falar que você tem obras, mas não tem fé, a fé e a obras têm que estar juntas. Agora, no momento em que você convida Cristo como seu Salvador, você está pela fé e você também está fazendo obras. A obra não é fazer o bem, a obra aqui está no sentido de fazer alguma coisa para que você faça ser conhecido diante de Deus. Diante disso, nós estamos isentos de qualquer culpa diante de Deus. Então, a segunda coisa que quero deixar bem claro, a primeira é, você está salvo independente do seu pecado. Se você crê em Cristo, está salvo. Segundo, você está fazendo parte da família de Deus e você foi resgatado pelo sangue de Cristo. E não importa, irmãos, veja bem, eu quero deixar bem claro, não estou dizendo que você não é responsável pelas suas ações, mas não importa, você nunca vai perder a salvação. Há um movimento surgindo na atualidade, em que algumas pessoas, de forma inescrupulosa, estão atuando, dizendo que a perca da salvação ainda acontece em nossos dias. E isso vai disseminando entre as igrejas. Não é o caso aqui que a gente vai aceitar esse tipo de doutrina, mas você vai ouvir lá fora isso. As pessoas já estão com dúvidas. A dúvida já é parte da vida cristã de algumas pessoas. Enquanto o próprio Tiago diz que a dúvida é o pecado, consiste no pecado. Portanto, você deve viver a melhor forma para Deus, sabendo que você já está no céu, você já está com os pés no céu, você já tem uma casa no céu. O que falta-nos então para que nós possamos evidenciar a Cristo em nossas vidas? A reação ao medo, à insegurança e tudo mais, isso está em volta daquilo que nós mesmos cultivamos. Mas em relação à eternidade, nada muda. Você é livre para servir ao Senhor. Abrão estava livre para servir ao Senhor. Você não é obrigado a permanecer nos pecados antigos da sua vida e fazer as coisas que você fazia. Por isso é que houve uma grande discussão na época, quando estava com Paulo e tudo mais, principalmente em Gálatas, porque eles queriam guardar a lei e viver debaixo da graça. É como hoje alguém tentar, é cristão e quer guardar o sábado. É inconsistente, isso não existe. Não existe. Você já está com os pés no céu. A pergunta é: o que é que você vai fazer com a sua vida hoje, sabendo que você vai para lá? Quem você vai levar junto com você? Essa é a pergunta que você precisa responder. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.